Agora, na Central 3. De Chua.
I don't know. Legal isso aí. Boa noite pra você. Começando mais um De Chua pela Central 3. O seu programa de basquete aqui na internet, onde você fica muito bem informado, muito bem informada também. Boa noite pra você, Leandro e a mim.
Fala, Diguinho, como é que tá você?
Tudo tranquilo, viu? Tudo beleza, tudo maravilha.
Você conversa com as músicas agora, é isso? A música
Converso. Tô adquirindo, viu? É uma arte pra mim, uma verdadeira arte. Diga-se.
É meio esquizofrênico isso, viu? Agora tá conversando com as coisas.
Mas você já me contou umas manias que você teve outrora.
É, eu tive.
Que eu também achei estranho. A de lavar a mão, a de cumprimentar. Como é que era a outra mesmo?
Todo mundo que eu dou oi, isso era quando eu era mais menino, né? Quando eu dava oi, eu tinha que dar tchau.
Ah, é verdade.
Então numa balada, na saída da escola, por exemplo, era um problema.
Oi, tchau.
É.
Oi, tchau.
Se eu dava oi e ia embora, como é que fazia?
Bom, vamos nessa então, vamos começar a falar sobre os assuntos, né, que estão em pauta aqui no nosso De Chua. Bom, vamos começar então, Leandro, a gente já fez um programa especial na semana passada sobre a NBA, né, e a NBA agora de fato com alguns jogos já consumados aí, alguns destaques que você pôde observar, alguma surpresa nesse início de temporada, nesses primeiros jogos, pode mandar ver aí.
Diguinho, a gente falou semana passada só sobre a NBA... a gente fez alguns palpites, algumas apostas e erramos em algumas, acertamos em outras, mas o essencial é que a NBA começou com grandes jogos.
Certo, certo.
Jogos realmente muito bons. A abertura da NBA foi com o atual bicampeão Miami Heat enfrentando o Chicago Bulls. Eu assisti esse jogo e falei, opa, temos aí uma aposta correta. O tricampeonato do Miami Heat é realmente uma realidade. O Chicago Bulls é o grande candidato a tirar do Miami Heat a supremacia na sua conferência, na Conferência Leste, mas não foi páreo, tá? O Miami Heat arrebentou. Só que a NBA são 80 jogos, 32 jogos na primeira fase, e tem um dia após o outro. Acaba sendo muito cedo a gente falar sobre o que vai ser no fim da temporada regular, só que o Miami andou titubeando, viu, Diguinho?
É mesmo?
Eu assisti 3 jogos do Miami, tá? E os outros 2 não foram. Aquele Miami que eu vi contra o Chicago Bulls, eu não vi mais. Eu vi o Miami Heat tomando de 19-0 do Philadelphia 76ers.
19-0?
19-0 no primeiro período.
Mas depois, o decorrer do jogo...
No decorrer da partida, igualou, chegou a estar na frente, mas tomou a virada. Chegou, na verdade, no último período, ganhando por 10 pontos de diferença. O que mostra que é um time com performance, é um time que realmente a bola cai muito, é um time com score muito grande, tanto que a gente pode ver que até agora foram 5 rodadas, 5 partidas realizadas, e a média de pontos por partida é 104 feitos e 99 sofridos, então é um time que realmente tem bastante score. E foi assim que eles foram buscar, com muita bola de 3, com muito arremesso, com muita jogada, muito lançamento rápido, para não gastar o tempo de posse de bola. Conseguiu virar, chegou com 9 ou 10 pontos de vantagem no último período, mas aí tomou a virada e entra em ação um menino que estava fazendo a sua estreia. Era a segunda partida do Heat e a primeira do 76ers na temporada. E um menino fazendo sua primeira partida na NBA, chamado Michael Carter Williams.
Michael Carter Williams.
Carter Williams.
É nome de vocalista de boy band, né?
Realmente é um nome bastante bonito. Eu gostaria de me chamar Carter Williams.
Carter Williams.
El Negro Carter Williams.
El Negro.
Você imagina um menino saindo da universidade, fazendo seu primeiro jogo na NBA e vencendo o atual bicampeão, carregando o time nas costas, sabe? Fez um double-double, né? Que quando você consegue 2 dígitos em 2 fundamentos diferentes, porque fez 21 pontos, 12 rebotes, 9 roubadas de bola. Então foi um jogador determinante e deixou todo mundo de boca aberta. Todo mundo falou assim, opa, temos aí um candidato a estreante do ano. E o 76ers, nas outras 3 partidas que disputou, perdeu uma, ganhou as outras 3, tá na frente do Miami Heat nesse momento, e o menino jogou bem em todas. Ele, e aí uma aposta errada, né? Eu falei na semana passada que o Griffin, o ala pivô daquele time, não me inspirava muita confiança, me parecia o elo fraco daquele time. Que nada, tá arrebentando. O 76ers, então, ao lado do Indiana Pacers, que venceu todas as partidas, são os 2 grandes destaques do leste. O Miami Heat claudicou contra o Philadelphia, foi mal. e depois perdeu para um time do Oklahoma City Thunder, que a gente não apostou aqui quando a gente falou, né? Uhum. A gente, porque é um time, é mais do que o dobro do orçamento do segundo time que gasta mais. Então é um time que realmente está na mão de um milionário russo, é uma coisa que a gente costuma ver no futebol e está começando a ver na NBA agora. E o cara contratou 9 pessoas de um elenco de 13, 14 jogadores, 9 chegaram agora.
E quais são as estrelas, Leandro?
Kevin Garnett, Paul Pierce e Jason Terry, que vieram os três do Boston Celtics, então é praticamente uma espinha dorsal de um Boston Celtics. Uhum. E o Kirilenko, que é um jogador defensivamente muito bom, um grande pegador de rebotes. Mas tanto o Kirilenko quanto o Terry ainda são mais reservas. Acho que o jogador do time, o dono do time, é o Paul Pierce, embora veterano. É um jogador líder em campo, foi realmente muito bem na partida. E a vitória veio fácil contra o Miami Heat. O placar final não vai mostrar isso, mas a partida entre o Heat e o Oklahoma... Assim, foi tranquila. Foi sempre na frente, sempre administrando, sempre com um basquete mais bonito, com um basquete mais plástico, parecia mais entrosado do que o próprio Miami Heat. Então, claro, é muito cedo, foram só 5 rodadas, o Heat ganhou 3, perdeu 2, mas ainda não é aquele Miami Heat que a gente olha e fala, peraí, esse é o time a ser batido. Então a Conferência Leste pode nos oferecer algumas surpresas interessantes daí pra frente. Na Conferência Oeste, do outro lado, acertamos, tá? Eu lembro que eu apostei num Houston Rockets muito forte, o Houston Rockets que tem na contratação do Howard, que é o melhor, pra mim, o melhor jogador de pivô da NBA, o melhor jogador de garrafão que o basquete americano tem hoje, é o time que jogou o melhor basquete, é o time que fez mais pontos por partida, é o time que tem 4 vitórias, 1 derrota, e é o líder da Conferência Oeste, em detrimento de outras equipes como o Clippers do Chris Paul, que é uma possibilidade, é uma equipe que as pessoas apostam muito, e eu semana passada não apostei, e tô vendo que tá na frente da minha aposta, na frente do Phoenix Suns e do Spurs, por exemplo. Eu acho que é um começo de NBA muito bom, principalmente pelo volume das partidas, começo de temporada, já deu para ver 3 ou 4 grandes partidas, só do que passou na televisão aqui pro Brasil. E eu posso imaginar que outras grandes partidas aconteceram.
Hoje tem jogo, né, Leandro? Dia 6 de novembro.
Tem. Hoje, quinta, sexta, sábado, a NBA não para.
Eu vi que aqui o Chicago Bulls pega o Indiana Pacers. O Indiana Pacers tem um time forte, Leandro?
Exatamente, como eu tava te dizendo. O Indiana Pacers é o grande time até agora. O único time 100%.
Eu apostei no Chicago Bulls semana passada.
Pois é, o Chicago Bulls fez 3 partidas, perdeu 2, ganhou 1. Muito embora uma dessas tenha sido logo na estreia contra o Miami Heat, não dá pra gente contar muito, mas é um time que ainda não fez o que a gente espera que vá fazer. O Pacers é o grande time até agora, o único 100%, 4 jogos, 4 vitórias. É um jogo da recuperação do Bulls ou da confirmação de um Pacers candidato aí. E eu dou o braço a torcer tranquilamente, já que não vi esse time do Pacers jogar ainda. E semana passada tinha falado aqui que não era o time que eu apostava. Dou o braço a torcer tranquilo se vencer o Bulls hoje.
Tá certo, tá certo. Bom, a gente falando de NBA, teve algum brasileiro destaque nessas rodadas que você assistiu aí da NBA?
Não, destaque não. Quem jogou mais minutos foi o Vitor Faverani, pelo Boston Celtics. Mas o Boston Celtics é o único que jogou 4 e perdeu 4, tá? O Boston Celtics. Aliás, junto com o Utah Jazz também. É um time 0%.
Mas sim, o Boston Celtics é aquele time que a gente estava dizendo da renovação.
Exato.
Né?
Não é ano...
Trabalho a longo prazo é o que você disse que está acontecendo.
Não é ano para a gente esperar muita coisa, mas isso não significa que 4 jogos, 4 derrotas, e a pré-temporada foram 7 jogos, 6 derrotas.
É.
Então, peraí, não se faz renovação assim, só sim, perdendo. Né? Você tem que ter alguma coisa no time, o Boston Celtics ainda não mostrou. Embora o Vitor Faverani seja, pra gente que é brasileiro, interessante e legal de saber que ele tá jogando mais minutos do que Nenê, mais minutos do que Varejão e Espírito.
Tá certo. Bom, a gente fala de NBA e a gente também fala do Paulista. Leandro, você esteve no ginásio.
Eu estive no ginásio.
Pra ver o Palmeiras e o Palmeiras foi derrotado.
Eu acho que foi o elo mais fraco dos playoffs. O Bauru venceu por 3-1. E não contou com, por exemplo, seu principal jogador, o Murilo, para vencer, até com certa facilidade, a equipe alviverde da capital no jogo 4 dos playoffs. O Bauru passa para a semifinal e já era favorito antes, porque é um time que tem tem um trio Fischer, né, quase uma dinastia Fischer dentro de quadra, que são os irmãos, e o Larry, que é um brasileiro naturalizado, na verdade americano, naturalizado brasileiro, que tá com a mão leve, tá jogando um grande basquete, e o Murilo, que é o principal jogador do basquete brasileiro até o momento, nessa temporada, pelo que fez na primeira fase do Campeonato Paulista, nem precisou jogar, o Bauru passou fácil. Por que que é o grande favorito? Porque na primeira fase ele dividiu a primeira colocação com o São José. E o São José foi eliminado da competição no jogo 5 pelo Franca. Muita atenção nesse time do Franca, porque poderia ter sido antes a eliminação do São José. Foi 3-2, foi no último jogo, mas o São José, para vencer os dois jogos, precisou suar muito mais do que o Franca para vencer os seus.
Uhum.
E a primeira partida, inclusive, foi um...
O São José terminou na fase de classificação...
Em segundo lugar. Em segundo lugar, o Bauru em primeiro.
É verdade.
E o São José precisou da prorrogação para vencer o primeiro jogo em casa, venceu muito apertado na segunda partida, e aí o Franca venceu as três seguintes. As duas em casa, foi até São José dos Campos na última partida, e conseguiu a virada. Vão disputar a semifinal, além desses dois que eu já citei, o paulistano Unimed, que eliminou a Liga Sorocabana, também precisando de 5 partidas, e aí a gente já previa que ia ser o playoff mais disputado, porque eram times que realmente fizeram campanhas semelhantes, e o Pinheiros, que tudo bem, no número de partidas, realmente fez um número cheio de partidas contra o Mogi das Cruzes, mas a gente imaginava mesmo que fosse crescer na competição no momento certo, porque é um time mais forte, é um time que jogou o Mundial de Clubes, é um time que não levou a primeira fase com a mesma força que outras equipes levaram, por exemplo, o Mogi das Cruzes, que fez a primeira fase no seu limite. Então, sem surpresa na classificação do Pinheiro, sem surpresa na classificação do Paulistano, sem nenhuma surpresa na classificação do Bauru, que é o favorito, e a surpresa fica por conta do Franca, que ganhou muito também na camisa, na tradição, na escola que tem lá dentro do ginásio, na cidade de Franca, Diguinho.
Leandro, como é que foi o clima, a torcida, né, no jogo do Palmeiras? Estava cheio, né? Como é que as pessoas no Brasil, aqui em São Paulo, no caso, no ginásio lá do Palmeiras, encaram o basquete hoje, na sua opinião? Você acha que
certo.
É um negócio que, meu, se investir, pode dar aquele sprint?
Eu acho que pode. Tem um público interessado, sim. Mas talvez o ginásio do Palmeiras não seja...
Só te interrompendo, é do tipo, por exemplo, no futebol, que o cara fala, putz, poderia ter cruzado, o cara tava sozinho, tem que inverter o esquema. Existe isso no ginásio de basquete?
Existe gente com consciência, assim, com consciência tática dentro de uma arquibancada de um ginásio, assim. A questão é que o ginásio do Palmeiras, específico, não é exatamente um parâmetro, já que você perguntou porque eu fui assistir Palmeiras e Bauru no fim de semana, porque ali você encontra uma outra cultura, uma cultura futebolística dentro de um ginásio de basquete. Então tem muita gente que se dedica a xingar muito o juiz, a xingar muito o adversário e a pressionar o jogador que erra, e o basquete não funciona assim. O psicológico no basquete é diferente, então se o cara erra 2 bolas de 3... ele tem que receber um aplauso, um vamos lá, e não
uma vaia,
e não uma vaia, porque a cesta fica pequena, entendeu? E na terceira vez que ele for tentar, a cesta vai estar ainda menor. Mas eu vejo uma cultura assim. O problema é que são poucos jogos grandes. Então você, quando tem um jogo pequeno, você encontra na arquibancada os parentes e as pessoas de sempre, que nunca são muitas.
Uhum.
E aí você acaba perdendo um pouquinho do guia e perde um pouquinho a qualidade do jogo. Quando o ginásio está lotado, a qualidade do jogo cresce, isso é natural. Ninguém joga igual num ginásio vazio e num ginásio lotado. Mas eu confio muito na cultura brasileira de basquete, sim. Muita gente, eu pessoalmente conheço muitas pessoas que se importam bastante, gostam de ir no ginásio, e mesmo quem não gosta, mas gosta de basquete, fica aqui até o meu conselho. A hora que pisar no ginásio, o bichinho morde.
É verdade. Bom, Leandro e Amin, vamos falar também, a gente falou do Paulista, né? Vamos falar da Liga Sul-Americana de Basquete, né? O que acontece na Liga Sul-Americana de Basquete aqui no Dichuá da sua Central 3.
Pois é, primeiro eu quero contar uma coisa esquisita, tá? Na Liga Sul-Americana de Basquete, que a gente chegou na parte do quadrangular semifinal, que... No basquete, em vez de ser um contra o outro, são 4 times que fazem o quadrangular semifinal e 4 times que fazem a final, né, o chamado Final Four.
Uhum.
E uma das semifinais teria sede, está tendo como sede a cidade de Bauru, no interior de São Paulo. Jogariam o Bauru, time da casa, o São José, também brasileiro, o Boca Juniors da Argentina e o time do Caquetíos de Falcón da Venezuela.
Caquetíos
de Falcón da Venezuela. Só que o Caquetíos não conseguiu vir a Bauru.
Por quê?
Questão estrutural, uma questão logística, uma questão financeira, questão que não é política, questão realmente de...
Uhum, grana.
Nós não estamos falando dos milhões de futebol que fretam um avião, entendeu?
Uhum.
E o time venezuelano não pôde vir até o Bauru, e o que era um quadrangular virou um triangular. Chegou até a cogitar a hipótese de levar algum terceiro colocado para a fase de grupos, como, por exemplo, o Comunique do Equador ou o Defensor Sporting do Uruguai, mas acabou fechando para um triangular. É um triangular onde passam dois times para a final, fica uma coisa meio esquisita, né? Mas começou, vamos jogar assim, jogou Bauru e Boca, o Bauru ganhou do Boca.
Fica meio capenga, meio Saci Pererê,
pois
né?
Enquanto a gente está falando aqui, o programa está indo no ar pela primeira vez, na noite de quarta-feira, estão jogando em Bauru Boca, Juniors e São José. Uma vitória do São José, elimina o Boca, já deixa o São José e o Bauru no Final Four, sem que eles precisem nem se degladiar um contra o outro na última rodada. Eles vão jogar, mas vão jogar um amistoso de luxo. Caso o Boca ganhe do São José, o São José vai precisar vencer o Bauru na última rodada para ir para esse quadrangular. Então é um jogo que praticamente decide uma das vagas aí para a Final Four, para a grande final da Liga Sul-Americana, mas fica essa... isso não é legal, né? A gente pode chamar isso daqui de um tempero, de um pouquinho de romantismo, de um tempo seria ideal que a gente não vivesse mais hoje, mas ainda vive. Realmente acontece de um time da Venezuela não conseguir ir até Bauru para jogar uma semifinal de Liga Sul-Americana.
Bom, tem mais Sul-Americana, Leandro, mas...
Não, a gente já tá...
Mais triangular mesmo.
A gente já tá com o tempo estourado, Dinho, então só vou fazer um último...
Euroliga.
Vou fazer um último recado aqui sobre a Euroliga, que já chegou no fim da... Já chegou no fim da terceira rodada, e a gente tem três times com 100%. Um deles é o Fenerbahçe, da Turquia, que tem muito apoio de torcida, mas é um time só esforçado. Não acredito que seja... ainda para você cravar esse time. O outro time que está 100%, Olympiacos, atual bicampeão, atual campeão do mundo, como a gente já falou aqui na semana passada, tem um elenco muito forte que se reforçou muito bem. Eu acho que é o grande time, é o time a ser batido. E um time que eu assisti no começo dessa semana pelo Campeonato Espanhol, e aí não estamos falando de Cristiano Ronaldo, nem de Modric, nem de Bale, estamos falando de um outro elenco. Nós estamos falando do americano Draper, de Rudy Fernandes, de Daniel Dias, que é o time do Real Madrid, que não está ganhando, não está 100% só na Liga Europeia, não. Está 100% na Liga Espanhola, ali da Liga Espanhola, e mostrou, pelo menos na partida que eu vi, algo muito parecido com o que eu já tinha lido. Um basquete muito forte, muito rápido, muito ofensivo, muito interessante de ver, que deixa jogar um pouco também em alguns momentos, mas um basquete que me entusiasmou. Então, mais para frente, quando a gente for falar de maneira mais objetiva, de fase final de Euroliga, você me recorda disso que eu estou falando aqui agora.
Sim.
Eu acho que o Real Madrid desse ano é mais time que o Barcelona, por exemplo, que é o time que mede forças com o Real Madrid lá na Espanha e que nos últimos anos foi mais forte que o Real Madrid. Vamos ver se eu vou estar certo ou vou estar errado.
Bom, sendo assim, a gente termina mais uma edição do nosso Dishuá, o seu programa de basquete do rádio na internet, aqui da Central 3. Leandro e a mim, uma boa noite para você. Muito obrigado.
Boa noite. Semana que vem a gente volta com mais assuntos do basquete aí, pincelados por mim e por você. Um grande abraço.
Olha o que eu bolei agora. Dishuá. Boa, né?
Muito boa.
Tchau, gente. Won't stop, gon' hop, gon' get it, better ask about it. We can rap, we can scrap, we can blast about it. Even way it go, I'm still gon' get my cash without it. So open up the door, another freak show. Loading up the truck, time to f- that's how we roll. Rock a party, rock a shotty, pop.